9h21, temperatura 17 graus em Lagoa Vermelha. Voltando aí do bloco com os Beatles. All my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. As escolas do Rio Grande do Sul estão sem aulas presenciais há cerca de 2 meses. Vamos saber como está sendo administrada essa situação, como tem sido o desafio para os gestores, né? E também vamos saber com a coordenadoria sobre o trabalho e a situação das nossas escolas, projeções para os próximos meses que vêm por aí. Está na linha a coordenadora da 7ª CRE de Passo Fundo, Karine Weber. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Como está aí o trabalho da coordenadoria, Karine, em Passo Fundo?
Bem, né, nós estamos enfrentando não só a nível de 7ª coordenadoria, mas todo o estado e, né, enfim, país afora, esse momento bastante atípico, né, e inesperado por todos nós, da suspensão, da necessidade da suspensão das aulas presenciais em função da pandemia do Covid-19. Então, nós estamos fazendo um trabalho de acompanhamento e de avaliação e reavaliação sistemática da situação, né? Em parceria, tanto a Secretaria de Educação como as demais secretarias, a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Planejamento do Governo do Estado, justamente para que se consiga efetuar ações, se pensar em ações que sejam acima de qualquer coisa de proteção mesmo, né? De proteção aos nossos alunos, de proteção aos nossos colegas professores. Então, estamos nesse trabalho de avaliação e reavaliação constante e sistemática da situação da pandemia para poder, então, fazer os devidos encaminhamentos de acordo com aquilo que é indicado como mais prudente nesse momento.
O que tem sido o foco do trabalho durante esse período em que as escolas estão fechadas, Karine? Qual a orientação para as direções?
Bem, nós passamos por momentos diferentes já, né? Desde que houve, então, essa expansão da pandemia aqui no estado, ali na mais ou menos na metade do mês de março, nós enfrentamos períodos diferentes. Lá no iniciozinho, no mês de março, a orientação aos diretores era que permanecessem nas escolas, os professores foram de imediato afastados para as atividades de teletrabalho, que foram, na verdade, a elaboração de trabalhos, de propostas pedagógicas a serem entregues para que os alunos pudessem fazer nas suas casas. Na sequência disso, então, houve a suspensão de todo e qualquer atendimento na escola, né? Todos os servidores estariam, inclusive os diretores, trabalhando em regime de teletrabalho. Tivemos um mês de abril inteiro, né? com aulas programadas também, a escola fechada, professores e equipes em casa, trabalhando das suas casas, elaborando as atividades a serem entregues aos alunos, realizando cursos que foram oferecidos pela Secretaria Estadual de Educação em plataformas digitais, com certificação, enfim, aproveitamos esse tempo para ações de formação continuada com os professores e também com as equipes diretivas e alcançando ainda as atividades, então, aos alunos para que pudessem fazer nas suas casas. Já no mês de maio, agora na primeira quinzena, nós tivemos a antecipação do recesso escolar previsto sempre ali para o mês de julho. Então, para que também aproveitássemos esse tempo, para que não tivéssemos uma nova interrupção ali no mês de julho, nós fizemos, então, a antecipação do recesso escolar. Neste momento, nós estamos com as atividades suspensas. Agora, até o final do mês de maio, não estamos nem com aulas programadas, né? nem com atividades na escola. Nós estamos no momento de suspensão, aguardando, então, as novas deliberações. Aos diretores, então, a orientação. Todos os diretores, não só da 7ª CRE, mas do estado todo, e os demais colegas que compõem as equipes diretivas, supervisor, orientador escolar, coordenador, os vice-diretores, estão realizando um curso de gestão escolar, também em plataforma digital. E, claro, né, ao diretor cabe acompanhar, então, e organizar as orientações que são emanadas, então, emitidas pela mantenedora, pela Secretaria de Estado de Educação, fazer o acompanhamento sistemático desses professores, entregar a documentação quando os alunos necessitam, né, documentação de certificação, aqueles documentos mesmo da vida acadêmica do aluno que são necessários, enfim, né, e a gente vai aguardando quais as deliberações, quais as orientações que vão sendo emitidas, então, da Secretaria de Estado.
Com relação às atividades em EAD, né, que foram transmitidas ou designadas dos professores para as famílias, para os alunos, que avaliação dá para fazer desse trabalho e se ele vai também contar como dias letivos nesse ano?
Bom, aí nós temos uma questão. Primeiro, a gente não trabalhou na Secretaria Estadual de Educação, nós não trabalhamos com EAD, porque EAD, na verdade, a educação à distância, ela é uma modalidade de ensino e ela exige toda uma normatização, enfim, que não cabia nesse momento. Por isso, nós trabalhamos com uma metodologia chamada aulas programadas. Por que, que a gente não pode confundi-la, e acho que isso é bastante importante, com educação à distância, com a modalidade EAD? Porque, na verdade, muitos professores utilizaram, sim, plataformas digitais, inclusive as próprias redes sociais, Facebook, WhatsApp, plataformas de aulas virtuais, como plataformas do Google, enfim, mas essa era uma das ferramentas possíveis, porque sabemos também que nem todos os nossos alunos, infelizmente, possuem acesso à internet, né? Possuem até os equipamentos eletrônicos necessários, enfim, para ter uma boa conectividade, para poder acompanhar aulas online, que seriam, então, numa modalidade de educação à distância. Então, nós trabalhamos no Estado com a metodologia de aulas programadas. Com relação à validação desses dias letivos, essa é uma discussão que está bastante ampla no país, que inclusive o próprio Conselho Nacional de Educação já se manifestou também. Nós temos ali a exigência pela Lei de Diretrizes e Bases de Educação, a LDB, do cumprimento de pelo menos, né, no mínimo, 200 dias letivos e no mínimo 800 horas para que se valide um ano letivo. Porém, considerando que é um ano bastante atípico, o trabalho tem sido feito justamente para que se valide, sim, esse período, que se tenha alguma reconsideração com relação a essa exigência, considerando que é para o país todo e que é por uma força maior. Então, o próprio Conselho Nacional de Educação já fez uma manifestação, emitiu uma nota, o Conselho Estadual de Educação também está trabalhando nisso. E, claro, como os conselhos estaduais e federais e os próprios municipais também são os órgãos normatizadores, então a gente também está fazendo trabalho à luz dos documentos, das normativas que esses conselhos estão divulgando. Mas, a princípio, fizemos também um outro movimento junto aos diretores, que foi a questão da documentação, né? Documentamos essa prática, essa ação pedagógica, tanto as atividades que foram entregues aos alunos, como o próprio plano de ação que cada escola elaborou, constituiu um dossiê, uma espécie de dossiê, né? Um material contando um pouco o que foi trabalhado nesse tempo. Foram instruídos processos de cada coordenadoria, contando e documentando todo o trabalho que cada uma das escolas realizou nesse período de aulas programadas. Ou seja, nós temos todo o material pronto e agora aguardamos, então, os encaminhamentos a nível federal mesmo para que a gente possa fazer a validação desses dias.
Karine, e como ficou a situação dos professores contratados durante esse período da pandemia?
Independente se professor efetivo, né, que é como chamamos no Estado os professores que são estatutários, que fizeram um concurso público, ou os professores contratados, a situação permanece a mesma para todos. Inclusive, nós realizamos novas contratações nesse período. Aproveitamos esse período, porque a coordenadoria, a própria Secretaria de Estado da Educação não parou, né? Aproveitamos esse período, inclusive, para a contratação dos professores que estavam faltando. Então, a vida continua a mesma, né? Eles, com a remuneração, eles também fizeram as aulas programadas, eles também realizaram as atividades, né, formativas que foram disponibilizadas ali pela Secretaria Estadual de Educação com relação a cursos online, ou seja, os professores trabalharam exatamente da mesma forma que os demais colegas.
A gente sabe que houve uma preocupação também nesse período com a situação das famílias, porque muitos alunos tinham até uma refeição na escola, sua merenda, e isso acabou deixando de existir, trazendo mais dificuldades para quem já estava sem trabalho, principalmente no período mais crítico da quarentena, com o isolamento social. Como funciona agora, a partir desse momento, a questão da merenda? Ela continua sendo destinada para essas famílias, Karine?
Bem importante a gente falar sobre isso e até aproveito a oportunidade para fazer um agradecimento aos diretores das escolas estaduais de Lagoa Vermelha, enfim, bastante parceiros e que estiveram aqui na coordenadoria na semana passada justamente em função da questão da alimentação escolar. Sim, infelizmente, né, sabemos que muitas das crianças, dos nossos alunos, só recebem alimentação de qualidade, às vezes a única alimentação de fato que recebem é na escola, né? Tendo em vista essa situação e a própria manifestação de alguns diretores das dificuldades que as famílias estavam enfrentando, dos movimentos que estavam sendo feitos a nível de escola para a disponibilização de algum tipo de alimento para esses alunos, nós fizemos, então, enquanto a nível de Estado, né, a nível de Secretaria de Estado de Educação, ali no finalzinho do mês de abril, um levantamento com todas as escolas, com todas as quase 2.500 escolas da rede estadual, com relação à necessidade desses alunos, né? Ou seja, quais os alunos ou quantos alunos por unidade escolar, por escola, estavam enfrentando, nesse momento de pandemia, a situação de vulnerabilidade que, sim, né, deixasse, inclusive, a desejar a questão da sua alimentação estando fora da escola. Não só aqueles alunos que têm Bolsa Família, mas alunos que tiveram os pais demitidos ou os pais profissionais liberais e que não estavam podendo atuar nesse momento. Ou seja, né, diferentes situações que colocavam, então, os nossos alunos em risco nesse momento de pandemia. A partir disso, então, nós fizemos um levantamento de necessidade por regional, encaminhamos a SEDUC e foi feita a aquisição no finalzinho do mês de abril, a distribuição começou no início desse mês de maio, da distribuição de kits de alimentação escolar, cestas básicas. Foram adquiridos ao todo para o Estado 185 mil kits, 185 mil cestas básicas que foram distribuídas, então, para as 30 coordenadorias, que, por sua vez, distribuíram para as escolas, né, o número de cestas que cada escola havia solicitado. Isso é importante porque é uma ação, sim, do Governo do Estado, é uma iniciativa, sim, da Secretaria de Estado da Educação e, pelo que temos conhecimento, uma das poucas secretarias que teve essa, que fez essa escolha, enfim, né, de alcançar aos alunos essa alimentação, e é com recurso, na verdade, que todas as redes têm acesso, que é do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ou seja, uma parte do recurso da aquisição desses kits é do governo federal, específico para alimentação, que é, enfim, alcançado para as diferentes redes educacionais para aquisição de alimentos, e mais um completivo, um valor que o Estado já complementa todos os anos para alimentação escolar, então também foi utilizado esse recurso para aquisição das cestas. Terminamos aqui na coordenadoria a distribuição dos kits que nós recebemos na semana passada, na quinta e na sexta-feira, distribuímos, inclusive, as escolas de Lagoa Vermelha também foram contempladas com os kits que haviam solicitado.
Professora Karine, a partir de agora já se fala, né, em estudos, tendo em vista um controle maior dessa pandemia, principalmente a nível de capital. Hoje se pensa já em retomar as aulas e todo um protocolo está sendo elaborado para isso. Qual é a projeção, o que se imagina em termos de prazo para a retomada das aulas? E hoje, o que é mais viável, de que forma essa situação pode ser conduzida?
Bem, prazos, infelizmente não temos como planejar, como ter um planejamento com relação a período, né? Como a situação da pandemia está sendo avaliada, inclusive pelo governador e pela equipe, enfim, que está trabalhando à frente do governo do Estado, com as questões da pandemia, essa avaliação está sendo feita semanalmente, né? Inclusive, o próprio sistema das bandeiras, enfim, ele tem sido avaliado toda semana. Então, a gente só tem como ter uma noção à medida que as semanas vão acontecendo. Não temos ainda nenhuma definição com relação ao quando, né? Que dia exatamente isso será possível, tanto para a nossa rede estadual, como para as redes municipais, como para a rede privada. Não temos ainda nenhuma perspectiva nesse sentido. Mas já estamos, sim, pensando no como, né? Independente de quando voltaremos, sabemos, já é sabido por todos nós, que teremos que pensar sim, planejar sim, medidas de distanciamento, medidas sanitárias necessárias para que os nossos alunos e os nossos professores, né, os nossos colegas servidores, não se exponham a nenhuma situação de risco. Então, todo o protocolo, à luz também do que é do que está sendo emitido pela Secretaria da Saúde e, né, enfim, por outros atores que são, né, que possuem a expertise da questão da higiene necessária para que possamos estar mais protegidos, à luz, então, dessas orientações, nós estamos, sim, pensando o como. E, para isso, nós fizemos, inclusive, uma consulta aos diretores com relação a cenários pedagógicos possíveis, ou seja, o que sugestões mesmo, ideias dos colegas diretores de como esse retorno poderia ser retomado, mas de uma maneira segura, de uma maneira tranquila, sem prejuízo, tanto para as aprendizagens, como também para as questões de segurança. Então, todo esse cenário está sendo criteriosamente analisado pela Secretaria de Estado de Educação, pensado para, independente do quando retornarmos, para que tenhamos sim um plano de ação que se refere à forma, a forma como vamos conduzir esse retorno. E é uma decisão bastante importante, né? Sabemos disso, quando do retorno das aulas a gente sabe que praticamente o padrão de normalidade da sociedade reforça, a circulação nas ruas aumenta, ou seja, a gente sabe que vai ser uma grande movimentação. E para isso, então, as ações precisam ser muito bem planejadas, pensadas, todos os fatores de risco analisados para que seja tomada, então, a melhor decisão no que se refere à volta das aulas presenciais.
E esses estudos estão acontecendo sempre, durante os últimos dias, com mais intensidade, professora?
Sim, sim. Na verdade, a gente tem feito esse levantamento, esse acompanhamento, já faz um bom tempo, né? Na verdade, desde que começou a pandemia. Mas não imaginávamos que duraria tanto tempo, né? A gente pensou ali no início que, tanto que o primeiro decreto de suspensão das aulas, ele se referia só até o final de março, né? Tratava do retorno das aulas presenciais no início de abril. Aí já se passaram mais 2 meses de suspensão e a gente ainda não sabe nem se conseguiremos retornar em junho. Ou seja, estamos ainda analisando, mas o estudo está sendo, sim, feito sistematicamente e desde a semana passada, um estudo bastante analítico. Então, desde a semana passada, a Secretaria está investindo energias, né, enfim, os pensos na questão dessas possibilidades de retorno, porque também é importante lembrarmos que quando a gente fala em aulas presenciais, a gente fala em diferentes níveis e modalidades, desde os pequenos de educação infantil, porque temos aí turmas de berçário, bebês muito pequenos, até ensino superior. Então, também que estratégias vamos usar para cada nível e para cada modalidade, elas também precisam ser pensadas de maneira respeitosa, né? Garantindo, então, aquilo que é específico de cada etapa da vida, né? Com relação às questões, às medidas mesmo de proteção.
Com certeza. Professora Karine, com relação ao ano letivo, há a tendência de que nós avancemos por janeiro, fevereiro, para completar esses dias mínimos de aula?
Não temos ainda nenhuma notícia com relação a isso. Nem de entrarmos aí 2021 adentro, nem com relação a como faremos esse movimento de validação. Na verdade, acho que penso eu, né, isso é um penso mesmo, que teremos alguma orientação com relação a isso quando do retorno das aulas presenciais. Porque também todo o processo de validação ou todo o processo de extensão desse ano letivo de 2020, ele depende do quando retornaremos, né? Dependendo de quanto tempo ainda vai durar esse movimento de suspensão das aulas presenciais, consequentemente teremos uma diferença, enfim, de posicionamento com relação a como faremos, então, a continuidade desse ano letivo.
Perfeitamente. Professora Karine, que orientações a senhora gostaria de transmitir nesse momento através da tua Rádio Cacique, aos professores, às famílias, também aos diretores de escolas que nos ouvem, não só na cidade aqui, mas em toda a região?
Bom, primeiramente, agradecer aos colegas e é um agradecimento mesmo da 7ª Coordenadoria pelo que foi exposto, nos contado com relação às aulas programadas que as escolas aí da região realizaram e entregaram aos alunos. Recebemos muitos registros fotográficos, vídeos, depoimentos de professores, depoimentos de famílias com relação às aulas programadas. Então, um agradecimento, né, especial, sim, aos colegas professores, aos colegas diretores da escola que, mesmo nesse momento de tantas incertezas, né, e de tantas dificuldades, nessa situação atípica, que se mantém à frente das escolas, que se mantém à frente dos processos, orientando seus professores, alcançando informações e orientações às famílias, acompanhando os processos de aprendizagem dos alunos, preocupados com as suas comunidades escolares, e muitos diretores aí de Lagoa Vermelha, sim, preocupados com a realidade social das famílias nesse momento de suspensão das aulas. Então, enquanto sétima coordenadoria, estendo a todos os colegas aí da regional o meu agradecimento enquanto coordenadora nesse momento da sétima CRE, e as famílias da mesma forma, né? Por muito tempo, nós professores reclamamos muito, e acho que essa é a melhor expressão, da ausência das famílias nos processos de aprendizagem, de ensino e aprendizagem dos nossos alunos. E nesse momento de pandemia, percebemos uma certa aproximação das famílias à vida escolar dos seus filhos, que estavam realizando as suas atividades em casa. Então, que possamos, famílias, né, estarmos mais atentos e mais próximos, que possamos levar essa aprendizagem de nos aproximarmos da vida escolar dos nossos filhos, que possamos levar isso para a vida, para depois da pandemia, né? Esse contato mais próximo, mais direto com a vida escolar dos alunos, com a realidade da escola, com a organização da escola. Acho que podemos aproveitar essa oportunidade. E que possamos, enfim, aprender mesmo com esse momento que tão atípico, que nos pegou tão de surpresa, mas que possamos, sim, refinar essa nossa relação entre família e escola e os próprios alunos, né? A gente teve uma aprendizagem muito significativa no que se refere a novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Todos nós estamos aprendendo com tudo isso. Os profs que estão necessitando de algum aprimoramento com relação às tecnologias, os alunos que também estão tendo que aprender a realizar as atividades que não com a mediação direta o tempo todo ali do professor em sala de aula. É um momento de aprendizagem, mas que possamos todos nós, educadores, famílias, alunos, levarmos essas aprendizagens depois para a vida pós-pandemia e que ela termine logo.
Com certeza. E até como bem refere, professora Karine, é um momento de muita aprendizagem para todos nós que vivemos uma situação inédita, mas é preciso também estar aberto para isso, né? Estarmos atentos a tudo que envolvia conceitos, que envolvia crenças. Parece que tudo ficou abalado a partir de agora e temos que reconstruir a sociedade sobre novos pilares, professora.
É verdade, é um novo tempo, né? É um novo tempo, acho que veio justamente para nos desorganizar nessas construções que nós tínhamos como tão estáveis, né? Os nossos valores, os nossos conceitos, a questão do toque, do gesto, do estar junto. Penso eu, como pedagoga, e hoje, 20 de setembro, de maio, desculpa, é dia do pedagogo, e como pedagoga que sou, eu penso, sim, que a gente vai ter um ganho muito significativo no que se refere à qualificação e à valorização das relações humanas. Então, que possamos sair dessa como seres humanos melhores mesmo, né? Que possamos valorizar o encontro, o respeito ao outro. E acho que nós vamos ter aí um avanço social muito importante. Então, que termine logo para que a gente possa colher bons frutos dessas mudanças.
Tá certo. Parabéns pelo seu dia, em seu nome, e cumprimentar todas as pedagogas, né, que nos ouvem, educadoras, inclusive minha esposa também é pedagoga, psicopedagoga, vai um abraço para ela, para ti também, Karine, e agradecemos pela gentileza de nos conceder a entrevista.
Eu que agradeço o convite, nos colocamos aqui à disposição, não só eu, como os demais colegas da coordenadoria, as portas estão abertas, e agradeço mesmo a oportunidade. Muito obrigada e um bom dia a todos vocês.
Bom dia, bom trabalho, Karine Weber, que é a coordenadora da 7ª CRE de Passo Fundo, trouxe aí uma série de informações, reflexões, orientações também, nesse momento em que as escolas estão fechadas e os alunos estão em casa. São 9 horas 45 minutos, 18 graus é a temperatura.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Itália Supermercado e o show de ofertas. Agulha e paleta, R$16,89 o quilo. Pão francês, R$5,99 o quilo. Maionese Hellmann's 200 gramas, R$2,39. Achocolatado Nescau 2.0, 400 gramas, R$5,59. Biscoito Isabela, 400 gramas, R$5,89. Ketchup Oderiche 200 gramas, R$1,89. Itália Supermercado, Rua Jaques Garcias, bairro Gaúcha. Entregamos suas compras em casa.
Nos momentos de crise, a atuação do rádio é marcada por um forte poder de renovação e adaptação. O rádio, em sua história, incorporou alguns sentidos. O cultural e educativo, que nos ensina a preservar nossas origens. O comercial, que mantém o veículo forte para investimentos em qualidade. O político, poderoso instrumento para a consolidação de um país. O de espetáculo, que conecta o rádio ao seu maior bem, o público. E o maior de todos os sentidos.